Paraná em Rede está de volta.
Na coluna E Agora desta semana, o Major Pinheiro do Corpo de Bombeiros do Paraná dá orientações sobre o que fazer em casos de vazamento de gás de cozinha.
E agora?
Todos nós utilizamos em casa o gás de cozinha. Sentiu o cheiro forte? Pode ser um vazamento? E agora?
Praticamente todos nós temos dentro das nossas casas a utilização do gás liquefeito de petróleo ou do gás natural. São gases combustíveis que ficam sob pressão dentro de tubulações e podem sim trazer situações de vazamento. Nós percebemos esse vazamento normalmente pelo cheiro característico, aquele cheiro de gás que as pessoas estão acostumadas e já conhecem, né? Seja porque já aconteceu na sua casa ou porque tiveram a oportunidade em algum momento de experimentar essa experiência. Quando nós percebemos isso na nossa casa, muitas pessoas às vezes acabam no período da noite pensando em acender a luz, né, ligar o interruptor para ver de onde é que está vazando, pegar uma lanterna, claro que não um isqueiro, né, ou uma caixa de fósforos, eu espero, né, mas também faz parte, é importante, né, dever nosso alertar que isso não pode ser feito, e acabam se expondo a um risco desnecessariamente. O gás, quando vaza, ele acaba se expandindo, ele ocupa todo o espaço do ambiente onde esse vazamento está acontecendo. Ele se expande mais de 200 vezes. E isso torna muito fácil que ele encontre uma faísca, que pode ser aquela faísca do momento do acionamento do interruptor, que pode ser a faísca da utilização de uma lanterna, de um celular mesmo, né, fazendo com que haja a explosão desse gás. Fala-se bastante da explosão de botijões de gás, mas na verdade o que explode é o gás que vaza dele. O botijão, ele tem mecanismos de segurança que impedem com que ele se rompa e exploda, mas nós temos o gás sim fazendo com que a explosão aconteça, esse gás que vaza. Por isso, a abertura dos ambientes é muito importante. Sentir o cheiro de gás, é importante abrir as portas, abrir as janelas, ter certeza que esse ambiente tem ar circulando, o cheiro diminui e aí sim é possível acionar o interruptor e ver exatamente o que está acontecendo. Eu sou o Major Pinheiro, do Corpo de Bombeiros do Paraná, e trago mais dicas para a sua segurança na próxima semana. Até lá!
E agora? Uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Leis brandas de trânsito causam altos índices de vítimas graves e fatais no Brasil. Para nosso colunista, o advogado Cláudio Henrique de Castro, o valor baixo de multas e indenizações favorece a imprudência ao volante.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. No ano passado, houve grandes queimadas na floresta amazônica. Proibiram o INPE de divulgar os números do desmatamento. Este ano, a destruição continua a todo vapor. Temos a estiagem jamais vista nas regiões sul e sudeste. A desertificação do solo é inevitável se continuarmos neste ritmo de desmatamento, pois a água nasce das matas e das florestas preservadas. Com o racionamento, você paga pelo ar que passa pelos canos condutores da água, e com isso também a sua taxa de esgoto deveria ficar reduzida. Em razão deste ar, os critérios de cobrança devem ser transparentes e estimados de forma objetiva, para que você não pague mais daquilo que consumiu. Boa parte das companhias de águas foram indiretamente privatizadas, pois admitiram sócios privados com a venda de ações nas bolsas de valores. Esses sócios privados não se interessam pelos problemas ecológicos ou a estrutura de captação da água. Querem essencialmente lucrar e investir muito pouco. Por essa razão, a água deve ser pública e sem nenhum interesse privado. A água não é negócio, mas é um direito fundamental das pessoas. Os consumidores devem ficar alertas com suas contas. Nesses tempos de estiagem, podem pagar mais do que consumiram. Se houver cobrança maior, a diferença deve ser devolvida em dobro aos consumidores. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
A pandemia da Covid-19 está fazendo com que a sociedade reveja e modifique muitas tradições. Em Curitiba, as festas de Santo Antônio não vão acontecer este ano, mas paróquias vão dar um jeitinho para que os fiéis não fiquem sem o bolo especial do santo.
A Igreja Católica comemora neste sábado, dia 13 de junho, o dia de Santo Antônio, um dos mais populares do catolicismo. Em Curitiba, uma das tradições é a produção e venda de um bolo especial, além de festas em homenagem ao santo. Mas por conta da pandemia da Covid-19, muitas igrejas estão criando maneiras para a data não passar em branco. Na paróquia Santo Antônio, do bairro Boa Vista, a venda do bolo será por sistema de drive-thru. O Frei Edmilson de Oliveira, responsável por esta paróquia, explica que todas as medidas de higienização e controle da doença serão tomadas.
Vamos vender este bolo na forma de drive-thru, né? Então ele já está embalado, a pessoa vem e solicita quanto que ela quer, ele já vem na embalagem, lacradinha, não precisa sair do carro. Quem chegar a pé, nós vamos ter em outra tenda, em outro local, respeitando o distanciamento, conforme a gente está caminhando, segundo as normas que a Secretaria de Saúde passou para as igrejas, né?
O bolo de Santo Antônio costuma trazer imagens do santo. Frei Edmilson conta que a tradição diz que quem a encontra vai achar um par para a sua vida ou ter uma graça atendida.
Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro. Então, este bolo, no recheio dele, eu vou usar o termo salpicado, assim, no meio do bolo, algumas imagenzinhas de Santo Antônio. E quem encontra esta imagenzinha, se está precisando de um par, né, de encontrar sua alma gêmea, diz a tradição que Santo Antônio, ele se encarrega de interceder por quem está pedindo.
Além de casamenteiro, Santo Antônio também é conhecido como protetor dos pobres, por distribuir pães aos necessitados.
Eu creio que se destaca mais em Santo Antônio é a questão do amor que ele tinha pelo próximo, esse amor. É ao ponto de ele falar, ter uma frase célebre que diz assim: quem ama não encontra, não desanima diante das dificuldades.
O Frei lembra ainda da importância das pessoas estarem conectadas com seu lado espiritual neste momento de pandemia, independentemente de religião.
Nós estamos percebendo, nós atendemos muitas pessoas aqui durante a semana, eu sei em outras paróquias, pessoas que estão assim, não sabendo trabalhar com o seu lado emocional, com o seu lado espiritual, com o seu lado psicológico.
De Curitiba, repórter Graziane Giacomini.
As cidades paranaenses estão ganhando um novo espaço de convivência e lazer. Batizado de Meu Campinho, o projeto foi adaptado de uma ideia alemã e já está presente em 26 municípios. Confira na reportagem de Amanda Laines.
Ponto de referência em lazer, integração e convivência nos municípios, o projeto Meu Campinho passa por expansão desde 2019. Em um ano e meio, o governo do estado viabilizou a implantação de 36 unidades em 26 municípios paranaenses. Iniciativa reconhecida como inovadora, o Meu Campinho se constitui em espaços com conjunto de equipamentos públicos para a prática esportiva nas comunidades dos municípios paranaenses. O objetivo do projeto, que é implantado pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, vai além da prática esportiva e busca promover uma melhoria na qualidade de vida das famílias. Para o secretário João Carlos Ortega, as unidades do Meu Campinho se tornam ponto de referência no lazer, na integração social com os valores de família, na requalificação urbanística, nos cuidados com o meio ambiente e na inovação.
É um projeto de inclusão. Além da obra ser uma obra bonita, uma obra de grama sintética, toda cercada, iluminação de LED, brinquedos, academia, esse projeto traz, faz com que as crianças venham a fazer sua atividade, fazer o seu contraturno, hora atividade, fazer esporte, lazer, e ele também traz a família junto. Então é um projeto que ele faz uma integração da família. É um projeto de inclusão social. Essa é uma bandeira do nosso governador, que trabalha projetos estruturantes e projetos que melhorem a vida das pessoas.
Só do ano passado para cá, o investimento chega a 18 milhões e 200 mil reais. Do total, 7 milhões e 900 mil reais do Tesouro do Estado e 10 milhões e 300 mil reais liberados pelo Sistema de Financiamento aos Municípios, via Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, com operação do Paraná Cidade. Das 36 unidades, 10 estão em execução e 26 já foram concluídas e entregues à população. A ideia foi trazida da Alemanha pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, à época em que ainda era o secretário do Desenvolvimento Urbano, e ganhou melhorias. Na concepção atual, o Meu Campinho tem também a função de promover uma mudança do espaço urbano. A unidade funciona como fator de requalificação urbanística. Inclui o paisagismo, com arborização, calçadas e bancos à sombra. Além de todos os benefícios diretos nas áreas do esporte, do lazer e da convivência, o Meu Campinho traz conceitos ambientais, com plantio de árvores nativas regionais. É uma obra ambientalmente correta, com pisos permeáveis que permitem a passagem da água da chuva e sistemas de drenagem. Acessível a todos os municípios paranaenses, os projetos são moduláveis para atender às diferentes capacidades financeiras ou à eventual limitação de espaço físico das cidades. Repórter Amanda Lanes.
Este foi o Paraná em Rede de hoje. Obrigada pela sua companhia. Um bom fim de semana e um feliz Dia dos Namorados aos apaixonados. Até mais!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.